Bom dia, irmãos. Graça e paz. Que bom nós estarmos aqui. E os que nos visitam também são bem-vindos. Eu queria falar nessa manhã, é meio que continuação do que estávamos falando da última vez. E Deus tocou no meu coração. Eu orando, o Espírito Santo me falou, continua, porque não tinha conseguido terminar tudo. E nós falávamos sobre as últimas recomendações de Jesus, seus últimos pedidos. E hoje eu queria falar, dar um destaque nesse último pedido de Jesus, né? Nós somos muito fiéis a últimos pedidos. Quando alguém, você fala assim, não foi o último pedido da minha mãe, foi o último pedido do meu pai, isso eu não posso negar. Não, você se lembra. E às vezes também quando alguém que nós vamos ficar muito tempo sem ver, não, olha, aquela pessoa me pediu. As pessoas fazem pedido que a gente fala, não vou esquecer. Não esquece de pagar a conta, hein? Não esquece. A gente sai de casa recebendo aquelas, né? Não esquece o remedinho, hein? Né? E só que eu estava pensando nisso agora, eu estava lembrando de uma amiga sobre fidelidade a pedidos. Vou obedecer, vou seguir esse último pedido. Eu trabalhei na África, 17 anos, em Angola. E trabalhei lá durante a Guerra Civil. E na Cruz Vermelha Internacional tinha uma nutricionista que me conheceu um dia nos trabalhos lá, nas reuniões. E essa pessoa muitas vezes chorava, dizia assim, eu queria estar com vocês, eu queria ser uma missionária. Eu falei, você é uma missionária, você está aí na Cruz Vermelha. Porque inclusive uma vez ela falou assim para mim, ah, eu vou largar a Cruz Vermelha, eu vou ficar com vocês, eu quero ser missionária. E eu ia sempre lá na Cruz Vermelha para fazer uma boquinha, sabe, gente? Porque eu ia lá para comer um queijinho, uma manteiguinha. E era uma bênção ir lá na Cruz Vermelha quando me convidavam. Porque ali era uma mini Suíça. E quando ela me disse isso, eu falei, você não vai sair de lá. Você não pode sair de lá. Mas ela acabou saindo. E ela veio se unir a nós, ao grupo missionário. Morávamos todos numa casa. Mas uma vez o que eu ia falar era isso. Eu fui fazer uma visita. E ela disse assim, deixa que eu vou lá te buscar, porque eu vou ter que passar naquela área. E gente, sabe o que aconteceu? Começou um bombardeio ali naquela área. E foi bomba para todo lado, e eu com aquela família nos corredores, de bum, bum. E aí eu pensei, bom, gente, tem lugar para mim aqui hoje, porque nós vamos ficar por aqui e tal. E de repente, no meio daquela confusão, eis que você escuta um barulho de uma, era uma Land Cruiser da Toyota chegando, que eram os carros da Cruz Vermelha, ela ainda estava lá. E eu falei assim, não é possível. Então, gente, quando o alemão prometer para você, você pode saber que é alemão. E ela me chega no meio daquela confusão para me buscar ali. Nunca esqueci essa história. Um acordo, um pedido que tínhamos feito, não é? Mas eu queria ler com vocês Mateus capítulo 28, o finalzinho de Mateus 28. Quando, da última vez nós lemos Atos 1:8, quando Jesus disse assim, as últimas palavras dele que Lucas está lembrando no capítulo 1, e Lucas fala assim, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, onde vocês estiverem, como disse o pastor, amanhã lá com aquele chefe mala, você vai ser testemunha. E às vezes fala, ah, eu não sei falar. Olha, gente, bem-vindo ao clube, porque eu também não sou evangelista. Quando eu fui para a África, eu pensei, meu Deus, mas eu não sou evangelista. E olha, Deus me usava ali na brincadeira, no amor, nos relacionamentos. É assim que Deus vai usar você. Nos relacionamentos, o dia a dia, o seu estilo de vida. E nós falamos, então, da última vez sobre isso. E vejam aqui o que Jesus fala em Mateus 28, o verso 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês todos os dias, né? Até o fim dos tempos. Glória a Deus, que bênção. Na última vez nós estávamos dando esse destaque, que o Espírito Santo na sua vida, você, todos nós temos o Espírito Santo, amém, irmãos? Todos, toda pessoa que creu em Jesus, falamos muito sobre isso, que creu e entregou sua vida a Jesus, você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo veio habitar em você, o Espírito Santo te batiza no corpo, ele te introduz no corpo de Cristo. Entramos no corpo de Cristo, na família de Deus, através do Espírito Santo. E vimos então que ele é presença constante, é Jesus com você hoje. Realmente eu fico aqui olhando, irmãos, eu sei que aqui temos muitas histórias e talvez muitas crises, muitas dificuldades, mas o Senhor está lá. E temos que crer, presença constante, ele está com você. Eis que estou convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo te dá essa garantia, você tem a presença de Deus. E vimos também que ele então nos capacita a viver a nossa vocação nesse mundo, não é? E aqui nos evangelhos é interessante, quero confessar um pecado. Eu, depois de velha, descobri uma coisa aqui nos evangelhos. 300 anos de igreja, aí lendo aqui o final de cada evangelho, porque eu falei assim, eu quero ler aqui essas últimas ordens em todos os evangelhos. E é interessante, a gente sabe, que Jesus falou, mas eu nunca tinha percebido uma coisa, nunca tinha reparado num detalhe. Os evangelhos todos terminam com uma promessa e um pedido. Todos os evangelhos terminam com uma promessa e um pedido, um mandamento, um comissionamento. Jesus não deixou a gente sozinho. Todos os evangelistas confirmam isso. E todos têm a promessa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Leia o final de todos. Então sempre tem uma promessa, sempre tem uma missão. E, por exemplo, Mateus 28 é: estarei com vocês. E a missão, façam discípulos. Marcos fala assim: esses sinais vão seguir os que crerem. Os que crerem em mim vão ter alguns sinais. E Marcos também fala na missão: vão pelo mundo e de pregar a todas as nações. Lucas fala: eis que eu envio a promessa do meu pai. E Lucas fala assim: vão e preguem as nações. João termina dizendo assim: soprou sobre eles o Espírito Santo, mas dá também uma missão. Aí Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Cada evangelho, uma promessa, uma missão. Agora, o que eu nunca tinha reparado, não é isso que eu nunca tinha reparado. O que eu nunca tinha reparado, sabe o que é? É que primeiro a gente pensa, ele vai dar a promessa, depois, né? Não, primeiro ele dá a missão, depois ele dá a promessa. Pode ver em todos os evangelhos, a missão e depois a promessa. Jesus é bem intencional. A gente vê nesses evangelhos e lá em Atos. Atos 1, que nós lemos da outra vez, então. Os quatro evangelhos, depois Atos, a continuação. Atos 1, Lucas faz meio que... Bom, gente, como eu ia dizendo, Lucas faz isso no capítulo 1 de Atos. Continuando, e aí as últimas palavras de Jesus em Atos também, né? Então Jesus é intencional. Ele mostra ali assim: olha, eu ensinei, eu estive com vocês, agora está aqui o bastão, vocês vão e preparem outros. Vai, façam discípulos. Que coisa linda, né? Eu agradeço muito a Deus por essa igreja, sabe, gente? Muito mesmo. Pela visão que ela tem. E quantos segmentos, quantas formas de treinar, discipular e preparar pessoas aqui. Porque foi isso que Jesus falou. Fazer discípulos, né? E Jesus pontua ali, em todos os evangelhos, todo mundo, todas as nações, confins da terra. Sabe por que estou dando essa ênfase? É tipo uma aula de recapitulação. A gente nunca esquecer isso, que Deus quer o teu olhar, o meu olhar, não só para o meu entorno, mas o nosso olhar por todo o mundo, não é? Então Jesus aqui desafia a romper barreiras. Vamos, não é? E ele rompe barreiras geográficas. Ensinem a obedecer, não é? E é interessante que Jesus fala: façam discípulos. O que seria? Vão preparar outros seguidores, outras pessoas que queiram esse estilo de vida, mobilizem outras pessoas que queiram viver debaixo da minha autoridade. Isso é um discípulo, não é? E aí, é interessante, gente, eu trabalhava aqui em São Paulo num hospital, e a última coisa que eu imaginava é que eu iria para fora do país, e é uma longa história, mas Deus pode te direcionar. Não é? E às vezes as pessoas falam assim: ah, será que eu tenho que ir para a China para ser espiritual? Eu tenho. Deus tem uma vocação para você, não é? E Deus quer você na sua profissão. Muitas vezes é aqui mesmo, você servindo aqui, aonde você está, com o que você tem, seus talentos, seus dons. Mas no meu caso, Deus me levou para longe. Foi uma história muito linda, né? Me apresentei, ninguém acreditou em mim. E aí foi interessante que uma missão americana estava vindo aqui, as cristocidências, né? Uma missão americana veio ao Brasil e eu vivia chorando com o professor meu: professor, eu quero ser missionária, porque não sei. E o meu, era o Dr. Shedd, que hoje já não está conosco, né? Talvez nem todos conheçam, Dr. Russell Shedd. E ele sempre me dizia: Nauzira, quer ir para a África? Comece a caminhar. Então o teu sonho, o teu projeto, comece a caminhar. E foi assim que comecei a fazer. Então esses americanos vieram e se hospedaram na casa dele. E o que esses americanos estavam fazendo aqui no Brasil? Buscando dois jovens para irem para a África, para começar uma escola, tudo. E aí a cristocidência, o professor falou: ah, eu tenho alguém pronto, pode levar. Era eu. E aí a missão, a sede era em Nova York, gente, com licença. Então, eu fiquei toda, né, me achando. Ai, gente! E tinha que ficar 2 anos para melhorar o inglês e tal. E quando eu estou me achando, estou indo para Nova York, tá? E os que me rejeitaram, com licença. Mas, o que aconteceu? Naquele pedido antigo, e aí um pastorzinho lá que falava: nós fumamos, nós voltemos. Disse para mim: pode vir, o que meus filhos comerem você come também, venha. E aí naquela semana chegaram os dois vistos, eu estava com 2 vistos na mão, sabe? Então há momentos, você não precisa ter medo e dúvidas na sua vocação. Deus vai te direcionar, Deus vai falar através de documentos, de pessoas. Você está querendo prestar um concurso? Ai, você dá... Se inscreve. Eu faço assim, eu vou meter na cara em tudo. O que não é de Deus, Deus. Eu falo: Deus, me puxa pelos cabelos. Eu vou meter na cara, eu escrevo meu nome. Vai, se inscreve, faça, dê passos. E o que não for de Deus, se você está orando, Ele vai te pegar. Então, era assim. E aí eu fui então para a África, não fui para Nova York, porque eu senti, é lá que o Senhor me quer, não é? Então, foi interessante. Então Jesus falou: eis que eu dou essa missão para vocês, façam discípulos, não é? E aí então, um texto que eu acho muito interessante aqui em Mateus capítulo 20, umas páginas atrás, alguém não entendeu o que seria essa missão, não é? O que Jesus tinha dado, que ele falou: ensinem a me obedecer, praticar o que eu ordenei, mobilizem, não é? Então, o discípulo é essa pessoa que segue os passos de Jesus. Aqui em Mateus 20, a gente vê assim que: então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, e prostrando-se fez um pedido: o que você quer? Jesus perguntou. E ela: ai, declara que no teu reino meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Bem fofa, né? Ai, sabe, é só isso que eu quero, só. Uma à tua direita e uma à tua esquerda, sabe, Senhor? Então, ela não entendeu, gente. Às vezes a gente, ela estava preocupada, eles estavam preocupados com posição, não é? Estavam, porque eles falam assim: naquele dia queremos sentar do teu lado, preocupados com viver bem, com ser feliz. Ah, e Jesus aqui no final do trecho fala assim: o filho do homem não veio para ser servido, veio para servir. Essa foi a resposta de Jesus. Jesus falou para ela: hello, fofa, terra chamando. Olha, Eu vim para servir e vocês seguirem meu exemplo. O discípulo segue os passos do mestre, né? Ele fala: quem quer ser importante, seja servo. Então é interessante a gente ver assim que a religiosidade sempre se preocupa muito em receber. O religioso só quer o que Jesus pode dar, mas compromisso do discipulado, ah, isso é para alguns, não é? Então, irmãos, a gente tem que fazer uma revisão às vezes. Quando a gente está muito assim: Senhor, me dá isso, me dá um companheiro, me dá saúde, me dá. Não, a gente precisamos rever, não é? Então, isso é muito coisa da religiosidade. E o religioso quer estar perto de Jesus. Ai, eu faço jejum, nossa, eu leio a Bíblia inteira tantas vezes por ano. Tem gente que se gloria disso. Ai, porque... O que você pratica, fofo, não é? Ai, eu faço campanha, olha, sabe? Mas muitas vezes é para você mesmo. A pessoa faz porque... Não, eu fiz campanha porque eu estou orando por um namorado. Ai, eu fiz campanha porque eu quero um emprego novo. Aí, enfim, muitas vezes é para ela mesmo. Senhor, abençoa minha família, me dá saúde, não sei o quê. Então, essa pessoa é aquela que vê a celebração. A celebração é o dia da feirinha. Vou fazer a feira da semana e tá bom, minha salvação já é o bastante, não é? E é interessante que ali no texto Jesus fala: o poder é para ser testemunha. Esse poder do Espírito, eu visito igrejas, às vezes falo: ai, eu estou buscando poder. Né? E é poder para a pessoa mesmo. E o poder que Atos fala é: recebereis poder e sereis. É poder para ser, não é? Testemunha dele, onde nós estamos, nosso estilo de vida, etc. Então o principal mandamento que Jesus deixou para nós: amar a ele, amar o próximo. E onde nós estivermos, Deus vai nos usar. Enfim, então, gente, eu fico muito preocupada com isso, não é? Essa religiosidade. O Orlando Costas fala assim, ele fala sobre visão centrífuga e centrípeta na missão. Ele fala assim que adoração sem missão é um rio sem mar. Então, às vezes a gente lá: ai, Senhor, qual que nós cantamos hoje mesmo? Foi um deles aí, né? E a gente esqueci agora as letras, né? Tal, e cantamos, pronto, parou ali e tal. Adoração sem missão, ele fala, é um rio sem mar. Agora, missão sem adoração é um rio sem fonte, não é? Então, mas a gente vive, né, essa coisa da sociedade de resultados que foi para o meio evangélico. É campanha, eu quero isso, eu quero aquilo, Senhor, tal, aperta o botão, faz favor, está demorando e tal, não é? Tudo tem que ser muito rápido. Mas às vezes eu me lembrei de uma história minha. Eu conseguia meus jeitos missionários de conseguir rápido também. Eu sozinha lá naquela bagunça, naquele caos da guerra, era uma loucura. E eu me lembro que a turma mandava muita coisa para mim, os livros. Hoje temos lá uma grande biblioteca, um grande seminário, centro médico, vários projetos, né? Lanchonete, várias coisas. E então vinha muita coisa do Brasil para equipar. Lá ia eu para o porto, você lá, aquela confusão, imagina, o porto já é confuso. E em guerra, um país comunista, um país marxista-leninista. E aí eu tinha uma cruz que eu ganhei de um casal dinamarquês, que era uma cruz estilizada. Aí eu usava essa cruz, eu punha a cruz em uma saia rodada que eu tinha e falava assim. Aí tinha umas freiras amigas minhas que viviam me dizendo: Ana, quando você precisar de um véu, fala aí que a gente te empresta. Por causa da guerra, aquele caos, né? E aí eu ia para o porto. E eu chegava lá no porto, e uma das vezes eu falei assim: eu vou com a minha cruz hoje, porque hoje o negócio lá... Aí cheguei, era assim, 300 mil pessoas em cima do cara. Aí eu com a minha cruz, e eu só assim: por favor, eu, por favor. E a cruz assim. Aí ele: sai todo mundo, primeiro a madre, sai! Às vezes a gente também sabe ser rápido. Missionário também tem suas malandragens, né? Mas a gente vive mesmo essa coisa do imediatismo. Senhor, o Senhor tem que me responder. Eu já fiz campanha, jejum, Senhor, não é? Então a gente quer muito caminho rápido, não o caminho do discipulado, que muitas vezes é deixar Deus trabalhar nosso caráter. O Cortella fala que nós vivemos um momento da miogização da sociedade, né? Ele fala tantas informações, tantas opções, as pessoas têm pressa, petiscam o que rola no momento. É namoro miojo, faculdade miojo, relacionamento miojo, sexo miojo, tudo é miojo, né? Assim, e aí, o que, que seria esse, vamos dizer assim, então, o crente miojo, né? Imediatista, sazonal, sem perspectiva, sem profundidade, né? Sucesso rápido. Isso na sociedade em geral, né? Hoje a gente vive assim, ai, todo mundo quer ser top. Quantas curtidas você tem? Quantos likes? Quantos seguidores? Você hoje é o que? Quantos seguidores você tem, não é? Infelizmente. Então, só vê o hoje, importante é o saciar o agora. Esse é o miojo, né? Mas não reflete muito sobre. Por isso que muitas vezes, então, o domingo é o momento da feira aí, não é? Então, irmãos, Jesus nos conta aquela historinha tão simples da casa da areia e na rocha, né? Lembram? O sábio e o nécio, não é? Então, a casa na rocha é aquela casa que vai aguentar a tempestade, é a casa que vai aguentar o tranco. Pode vir tempestade, pode vir, ela vai ficar de pé, porque aqui o alicerce é Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. E o Nécio é aquele que, como eu já falei outro dia, né? O Nécio é aquele que tem muita pressa, tudo está bom, aqui mesmo, vamos rápido, não tenho tempo, não quer procurar, não tem paciência, não é? Então, o Christopher Wright, um missiólogo que eu gosto muito, que escreveu Missão do Povo de Deus, um livro excelente para quem quiser se aprofundar nos temas de missão. E ele diz assim que missão é tudo o que Deus está fazendo, né, em seu grande propósito. Tudo que Deus está fazendo no mundo, em seu grande propósito, para toda a sua criação, e tudo que Ele nos chama a cooperar com esse propósito. Então, às vezes, tem gente que a visão é assim: ai, então missão é para quem entregou a vida e que está lá, que é missionário. Ai, missão... Todos nós estamos em missão, e é o que essa igreja tem ensinado. Glória a Deus por essa igreja, você é privilegiado, porque poucos lugares ensinam isso, que todo cristão está em missão. Amém, gente? É um estilo de vida, e todos nós estamos em missão. O John Stott diz assim que missão é o serviço amoroso que Deus envia o seu povo para realizar no mundo, não é? Eu me lembro que nos combates, muitas vezes, a pergunta que mais eu ouvia: por que você está aqui? Mas por que você está aqui? Os cubanos direto me falavam, os soviéticos, os russos, né? Por que você está aqui? Então, o Padilha já disse, pastor Ed, muitas vezes cita, né? Missão é uma ação que exige explicação e resposta, não é? Então, dar a resposta era maravilhoso, era bater um papo, sabe por quê? Eu conquistei o direito de ser ouvida ali, conquistei o direito de ser ouvida, eu vou te contar porque eu estou aqui nessa guerra, não é? Glórias a Deus, né? Então, agora no Natal mesmo, nós fomos fazer um momento de Natal lá no Rodoanel. Então, estava lá o pastor dos Anjos tocando, eu não sabia desse talento dele, né, gente? Te cuida, hein, Baruque? Te cuida, Baruque! E aí o dos Anjos lá, tal, maior sonzão, nós lá embaixo do Rodoanel. Aconteceu de tudo, baixou polícia, não sei o que, tal, porque tinha havido uma situação na madrugada lá, olha, e nós ali, e foi interessante assim, que eu ouvi de várias pessoas: por que vocês vieram até aqui, tão longe? Por que vocês vieram aqui fazer essa ceia de Natal? Por que tudo isso tão lindo, não é? Por quê? Então, nós não estamos aqui só para receber salvação, não estamos aqui no mundo só, eu vou na igreja, ai pronto, já ouvi a igreja hoje, graças a Deus, já fiz a feirinha da semana, tal, não é? Mas nós não estamos aqui só para receber salvação, mas se envolver como discípulos, não é? No que Deus está fazendo no mundo. Você é filho, filha, o que Deus está fazendo, todos nós nos envolvemos, aonde estamos? Na sua vocação, no seu entorno, enfim. Então, às vezes a gente ouve assim, mas por que a IBAB se envolve em tantos projetos? Por exemplo, vocês sabiam que a IBAB tem projetos na África? Você sabia que a IBAB tem projeto no Haiti? Nós temos agora aqui em São Paulo um missionário de Angola que está aqui uns dias de férias, não é? É um médico. A IBAB tem vários projetos espalhados pelo mundo. Alguém fala assim, ah, tanta necessidade no mundo e a IBAB vai... Né? Uma vez eu fui dar uma palestra numa universidade e tal, estávamos lá e uma acadêmica assim para mim, ai, o que fez você trocar a miséria do Brasil pela miséria da África? Eu quase falei, fofa, já vou te falar já. Né? O que fez? Então, nós estamos como filhos amados participando de tudo que Deus quer fazer. E vocês... Eu creio que a grande maioria, e tem que ficar feliz com isso, às vezes a gente fica inquieto, não sou tão espiritual. Você é. Deus precisa, como o pastor Ed já tem falado tanto, Deus precisa de médicos, de dentistas, de administradores, de empresários, precisamos cristãos em todos os segmentos da sociedade. Mas Deus também envia alguns. E pode ser que Deus queira enviar você. Posso ouvir um amém aí? Amém. É. Não tenha medo, viu gente? Não tenha medo. Então, o que fez alguém largar e ir para um lugar? Então, a vida é mais do que ser feliz, não é? Eu, na Folha de São Paulo esse ano tinha um artigo sobre isso, do Klaus Oliveira. A vida é encontrar o propósito pelo qual fomos criados e viver dentro dele. Não é citação minha, tirei da Folha até. Então, por que a IBAB tem projetos ao redor do mundo? Nós temos um na Jordânia. Não é? Então, queria ler esse versículo aqui também para vocês. Mateus 25, é o último que eu vou ler, tá bom? Não precisa se preocupar. Mateus 25, 14 a 18, eu não vou ler inteiro. Depois leia na tua casa. Mateus 25, 14 a 28. É aquela famosa parábola dos talentos. E quando o Senhor, antes de ir, chama os seus servos e dá algumas responsabilidades para eles. Vou ler só o comecinho aqui, ó. E também será como Mateus 25, 14. E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhe os seus bens. Delegou responsabilidades, né? A um deu 5, a outro 2, a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu em viagem, não é? Então todo esse texto fala, cada um recebeu uma quantia e todos multiplicaram. E um com medo falou assim, ah, eu vou deixar ali e tal. E é interessante, os ensinos desse texto aqui, o que esse texto está nos falando? Sobre o Espírito Santo que você recebe na conversão, é o ensino desse texto. Jesus não nos deixou órfãos, foi isso que aprendemos, foi para o Pai, mas ficamos com a sua presença constante através do Espírito, não é? Então, cada um de nós, irmãos, pode decidir o espaço que daremos ao Espírito. Tem gente que fala assim, por isso que algumas igrejas creem na segunda bênção. Ah, e a segunda bênção é o dia que você vai ser pleno, não é? Nós cremos só, é uma bênção. É o dia que você entregou a vida a Jesus, você reconheceu que Ele morreu na cruz por você, o Espírito Santo veio habitar em nós. Amém? Oh, glória! O Espírito veio habitar em nós. E pronto. Agora depende de cada um o espaço que dá. Nós não cremos em segunda bênção, não é? Respeitamos outras igrejas. Estou falando na posição da IBAB, né? Mas cada um pode decidir. Mas o que aconteceu nesse texto? Antes de partir, ele delega responsabilidades, conforme as capacidades. E aconteceu o quê? Alguns foram empreender, mas um não entendeu. Teve um que não entendeu a missão, ele interpretou mal a ordem e o próprio caráter do seu senhor. E aí, alguns ensinos, então, eu coloquei tudo junto de todos os textos agora e esse. Então, um dos ensinos principais desse texto aqui é que ele, não é? Ele quis resolver do seu jeito uma responsabilidade dada e não obedece a ordem deixada. Eu vou resolver do meu jeito. O que ele pensou? O quê? Esse cara pega, deu as ordens, fofo, foi. E agora quer que eu, né? Eu, hein? Eu vou viver minha vida. Foi esse, entendeu? Ele interpretou tudo errado. Porque ele enfrenta o senhor na hora que o senhor volta. Como é que é aí? Prestação de contas. Ele falou assim, eu sabia que o senhor era muito rigoroso. Que o senhor semeia que o senhor colhe onde não semeou. Quer dizer, o senhor é injusto. O senhor quer colher coisa que não trabalhou. Quer dizer, o senhor quer as minhas custas. Quer dizer, várias coisas você pode tirar dali. Não é o nosso estudo hoje. Mas ele interpretou mal e decidiu o quê? Eu quero saber, vou viver a minha vida. Não é? Ele, pelo menos, o senhor falou para ele: você podia, pelo menos, pôr meu dinheiro no banco. Custava você ir lá no banco, pelo menos. Deixava lá. Você optou por zona de conforto, não é? Hoje seria assim: pôs embaixo do colchão, deixa aí. Não é? Ele não aplicou o dinheiro. Foi preguiçoso também. Medo de arriscar. Ai, mas eu tive receio, não é? Medo que paralisa, às vezes, a gente fica: ai, mas será que eu presto esse concurso? Ai, será que, não é? Olha, o não você já tem. Até da outra vez falei: você está aí há quanto tempo a querer pedir aquela pessoa, está tentando e não tem muita coragem? Vai! O não você já tem. E aí pelo menos você resolve. Resolve, fica livre, não é? Às vezes a gente vê aí, mas se bem que hoje eu vejo que a turma está, não está com tanta vergonha mais de expor sentimentos, né? Mas, enfim. E aí é o que o senhor reprova ele, que você fez só o óbvio. Fazer só o óbvio. Nós podemos ir além, irmãos. Lembram da oração de Jabes? A oração de Jabes, que todos comentam: ai, a oração de Jabes, a oração de Jabes. O que é que ele pediu? Senhor, amplia minha fronteira. Eu quero ir mais longe. Eu quero ir além, eu quero fazer mais. É pouco o que estou fazendo, é pouco, eu quero mais, não é? Ah, um dos problemas dele ali era medo, comodismo. E o senhor, eu estou adaptando, é como se o senhor estivesse falando para eles assim: eu estava preparando vocês para a gente trabalhar junto. Eu estava preparando vocês para a gente ser sócio, uma família, uma empresa. Eu compartilhei meus projetos, eu deixei para você. E você não ajudou. Missão é tudo que Deus quer fazer no mundo para cumprir seus propósitos, não é? Aí o senhor falou para ele: você decidiu viver sua vida, você pensou só em você e nos seus projetos pessoais, preocupado só com a tua salvação, você pensou só em você, não é? Queria ver você participando do meu projeto. Eu tento ver o senhor falando isso para ele. Eu queria ver você participando desse projeto meu, da minha missão, cooperando com o meu propósito, para todos alcançarmos um objetivo comum pelo mundo. Hoje a gente vê quanta coisa está acontecendo, mas se nós cristãos, irmãos, temos uma visão de ser discípulo, visão de transformação, onde nós estivermos, Deus pode usar você com o seu estilo de vida para levar a transformação. Eu era uma mulher, eu era o zero do zero, eu era a fraqueza em pessoa no meio de uma guerra, uma mulher lá não é nada. Mas o meu estilo de vida foi transformando o entorno e um país. Pude marcar ali, hoje lá em tantos lugares que você vai, quanta gente me conhece. Você, o teu estilo de vida, Deus pode usar, não é? E o outro ensino que a gente aprende, então, todos temos o mesmo espírito, não é? Todos temos. E todos temos pelo menos um dom espiritual. Então todos nós, irmãos, temos um dom espiritual, porque todos temos o Espírito Santo, não é? Efésios 4:12 fala assim, que nós podemos desenvolver esses dons. Efésios fala assim, que o dom é para o seu aperfeiçoamento, sua edificação, e você, capacitado, habilita para um trabalho, e que todos juntos vamos trazer a edificação do corpo de Cristo. Se nós entregamos nossa vida a Deus, quanta transformação pode vir? Cada parte realizando sua função, não é? Então nós somos criação de Deus. Efésios 2:10 fala assim, que nós somos criação de Deus para realizar as boas obras que Ele preparou para você antes de você existir, sabia? Deus preparou boas obras para você realizar, você viver, Efésios 2:10, antes de você nascer, lá no início, não é? E outra coisa que a gente aprende com isso, esse compromisso do discipulado, esse texto e o outro texto que lemos, nós somos únicos, irmãos, mas nós podemos interromper a engrenagem de Deus. se a gente deixa de ser e fazer. Minha oração é que a gente não se conforme com a religiosidade. Ah, o domingo é o dia da feira, graças a Deus, já fui na Ibabe, pronto, agora é só semana que vem, já cumpri minha obrigação, graças a Deus, né? Não, eu não quero ser religioso, eu quero ser discípulo. Onde eu estiver, Deus usar minha vida, nós somos únicos. Então, se você deixa de ser, você pode interromper essa engrenagem de Deus. Em Samuel capítulo 12, verso 23, Samuel diz assim: lembra de Samuel, o sacerdote que ungiu Davi? Samuel disse assim: longe de mim que eu peque, deixando de orar por vocês. Ou seja, Samuel disse assim: eu não posso deixar de ser e deixar de fazer o que Deus me mandou fazer na sociedade. Esse é o meu papel. Posso errar, não é? Então não tenha medo também se a sua vocação é missionária. Queria falar para todos que estão aqui: quem sabe Deus chama alguns para um dia ser um missionário de carreira. Vejam bem, nós falamos muito aqui na Ibabe que todos são vocacionados. Cremos na vocação geral. Amém, gente? Vocação não é coisa de pastor e de missionário. Porque tem muita igreja, os vocacionados, quer dizer, aquela elite especial. Não, nós cremos que todos são vocacionados. Vocação todo cristão tem. Mas tem vários tipos de vocação. E a vocação missionária é algo específico. Quando eu digo todos são vocacionados, não estou dizendo todos são missionários, mas tem a vocação missionária específica. Tem o dom específico. Eu aprendi isso com um professor meu, o Dr. Shedd, uma vez falando: mas professor, por que tanto missionário às vezes sofre e alguns não aguentam? Ele falou: Adalzira, falta o dom. É importante. Você acha que Deus chama você para ser um missionário? Peça o dom, peça as qualificações. O dom está lá nas listas de Coríntios, tem na Bíblia, não é? Então, disponibilize sua vocação, então, para o cumprimento dos propósitos de Deus em todo o mundo, começando por São Paulo. Que bênção! Deus quer o teu crescimento. O Espírito Santo está com você, não é? Quero orar nessa manhã por vocês. Quero orar por você. E quero te dizer uma coisa, o Senhor, mais do que ninguém, quer te abençoar, quer te fortalecer, sabe da crise, sabe de tudo que você está passando, mas Ele também quer que você cresça, quer você discípulo, a gente deixar de ser aquele nenezinho que: ai, Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, não sei o quê. Ele sabe que precisamos, vamos pedir sim, mas queremos ser discípulos, seguidores. Amém, gente? Então, a nossa vocação a serviço do cumprimento do propósito de Deus para o mundo. Mateus 5,16 diz assim: deixe o Espírito Santo agir através de vocês. É de uma outra versão que estou lendo. Deixe o Espírito Santo agir através de vocês. Deixem seu estilo de vida brilhar e falar aos outros. Que na outra versão diz assim: brilhe a tua luz diante dos homens, para que vendo tuas boas obras, glorifique o Pai Celestial. Deixa o Espírito Santo agir através de vocês e Deus será glorificado. E eu termino citando esse versículo para vocês, dois versículos. Mateus 24,14 diz assim: será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu sei, muitos críticos não aceitam, não estou defendendo teoria aqui, que para Jesus voltar tem que cada cantinho, isso aqui merece todo um estudo missiológico, teológico, mas a Bíblia, Jesus disse em Mateus 24, esse evangelho será pregado para testemunho a todas as nações. Que Deus mostre para a gente e eduque nosso olhar para o outro, gente. Para outro que está por aí. Apocalipse 5 diz assim: tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de toda tribo, língua, povo, nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, 9. E Apocalipse diz assim também: grandes e maravilhosas, Apocalipse 15, grandes e maravilhosas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são teus caminhos, ó Rei das nações, quem não temerá? Ó Senhor, quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo, todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Todas as nações virão, lembram? E adorarão diante de ti. E aí termina esse texto maravilhoso de Apocalipse 7. E eu quero que você visualize agora. Eu e você, vamos ficar de pé para orar. Eu queria que você visualizasse agora você lá, nessa hora agora aqui. Lá em Apocalipse 7, 9. Eu estou lá, eu quero. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Não mereço, mas eu... E eu me vejo ali. Aí tente visualizar agora, e você também lá. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. E que lindo naquele dia a gente poder dizer assim: eu sou parte desse projeto. Eu sou parte. Amém, gente? Amém. Tente visualizar você diante do trono. E do teu lado está um japonês, está um africano. Ali atrás está um ucraniano, depois ali está um iraniano. Aqui pode até estar um americano com você. Enfim, eu olhei, diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro. Obrigada, Senhor, por esse projeto. Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Nós te agradecemos porque teu projeto é perfeito. O Senhor pensou em todas as coisas. Nós, Senhor, fizemos opções de autonomia. O homem errou, não te obedecendo lá no início, lá no jardim nós estragamos tudo, mas o Senhor pensou em tudo, e o teu plano é perfeito, teu projeto é perfeito. Obrigada, Senhor, porque Jesus Cristo veio ao mundo morrer, dar sua vida em resgate por muitos, e nós nos incluímos. Obrigada, Senhor, porque podemos ser teus discípulos. O Senhor quer de nós, Senhor, essa vida de intimidade, de relacionamento com o Senhor. Pai, eu oro nessa manhã, que muitas pessoas aqui nessa manhã te peçam: Senhor, eu quero ser um discípulo, quero ser um seguidor teu, quero ser seguidor, não religioso. Pai, em nome de Jesus. E se tiver aqui, Senhor, pessoas que o Senhor chama para ser um missionário, que o Senhor capacite, que o Senhor oriente, que o Senhor fale na hora certa, que o Senhor dê os sinais, Pai, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. E eu quero chamar aqui, se tiver alguém que quiser que eu ore por você, se quer colocar sua vocação diante de Deus, talvez alguém que está em dúvida: eu não sei, será que Deus me chama para ser um missionário? Será que eu vou sair do país um dia? Será que eu vou para a Amazônia? Será que Deus me quer lá... Na Cracolândia, sei lá, a partir de São Paulo. Ou, Deus, volto a dizer, todos nós onde estamos, estamos contribuindo para o que Deus está fazendo no mundo. Mas quero orar por você. Tem alguém que nessa manhã quer dizer: sim, Senhor, quero ser um discípulo, quero ser um seguidor teu, não é não simplesmente um religioso. Ou alguém que queira uma oração sobre sua dúvida sobre a carreira missionária, vem aqui, quero orar por você. Tem alguém? Deus abençoe. Tem mais alguém? E sabe, eu queria dizer uma coisa para algumas pessoas que talvez estão falando: Senhor, será que um dia o Senhor vai me chamar para ser um missionário? Queria te dizer, Pastor Ed sempre fala uma coisa: quem convida, paga a conta. Quem convida, paga a conta, não é? Não tenha medo. Se Deus chama você, se Deus nos vocaciona, Ele vai nos dar as condições. Deus cuidou de mim. Voltei com uma mão na frente e outra atrás. Não é? Essa igreja que um dia fez num culto, o pastor Ed falou. Quem quer? A Ana deu a vida dela e quem quiser agora, assim, num culto levantaram o meu apartamento. Moro aqui na Santa Cecília. Assim, pertinho de Genópolis, né, gente? Moro ali. Tem meu apartamento no meu nome. Deus me abençoou, me deu. E também se não me desse a casa, mas Deus cuidou de mim. Deus vai cuidar de você. Amém? Quero orar por vocês. Vamos ficar mais juntinho aqui. Senhor, é muito sério nós pensarmos nos teus últimos pedidos. O último pedido de Jesus: vão e façam discípulos, vão por todas as nações e façam discípulos, vão por todo mundo. O final de todos os evangelhos, algo tão importante, um pedido tão importante. E nós oramos, Senhor, que desses que estão aqui, se tem alguém aqui com essa dúvida, Pai, que o Senhor fale, que o Senhor dê certezas na caminhada, através de documentações, através de pessoas, através da Tua palavra, através de conselhos, que o Senhor use pessoas para falar com eles, que o Senhor abra portas. E aqueles que estão aqui, Senhor, colocando sua vida para ser um discípulo de verdade, aqueles que estão aqui dizendo: Senhor, eu quero ser um discípulo, um seguidor teu, custe o que custar. Abençoe essa vida, Pai. Fortalece essa vida, Senhor. Dá forças para ser luz e para viver nessa sociedade, nesse caos, Pai. E termos um estilo de vida que glorifique o teu nome. Eu entrego em tuas mãos cada um desses queridos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Se alguém quiser conversar depois, estamos à disposição, tá bom? Estamos por aqui ou podemos marcar. Deus abençoe. Obrigada, irmãos. Podemos sentar.